Olá, eu sou a Paloma e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estímulos para as crianças, estímulos para os filhos. Eu sou pedagoga, sou formada na área de educação e por isso tenho uma bagagem um pouco maior do que os outros pais teriam, né? E acho que por isso é muito mais fácil para mim esse assunto. Não sei, me sinto mais confortável para falar. Embora aqui eu não vá falar sobre nenhum autor ou falar com termos, digamos, jurídicos, não é essa a intenção, não vou citar ninguém. Vou falar da minha própria experiência, como tenho falado nos outros podcasts, e acho que isso pode ajudar, né, quem sabe aí, elucidar algumas mentes. Eu sempre acreditei que duas, três cabeças pensam melhor que uma. E quando a gente está dentro da situação, é muito difícil a gente enxergar as coisas, né? Então vamos lá, vou contar aqui o que eu penso e o que eu faço com a Maria para o desenvolvimento dela. Primeiro que eu acredito, por formação e por ideologia de vida, que as crianças aprendem muito brincando. Vai lá, lembra da sua infância, pai, mãe? Lembra da sua infância e das coisas que te marcaram? As brincadeiras que você lembra de ter feito? As coisas que ficaram mais legais, que deram mais risada e que ficaram aí na sua memória? O que são? Para mim, são corrida, brincar na areia, fazer cabana, brincar de casinha, mexer com as bonecas. Eu não lembro, na minha memória, eu não tenho uma memória de brinquedos prontos. Mesmo porque a minha condição de família era outra. A gente não tinha brinquedos caros. Mas eu não lembro de falar, o meu brinquedo favorito era tal coisa, eu passava horas com aquele brinquedo. Não. A minha memória de brincadeiras é muito mais forte. Então, eu lembro muito de brincar de casinha. Lembro uma vez, eu já estava super grandona, assim, quase 11 anos. E aí, eu fui brincar de casinha perto de casa, assim. A gente morava perto de um campo de futebol, a criançada se reunia lá, passava a tarde inteira brincando. E fui brincar e fiz cabana, e tinha uma galera, assim. Eu lembro que anoiteceu e eu não voltei para casa. E minha mãe ficou super preocupada. Só que a gente estava ali, perto de casa. E eu me lembro desse dia, ela ficou super brava comigo. Mas essas são as minhas memórias de infância. Agora, o que eu acredito como professora, como pedagoga? Eu acredito no desenvolvimento pelo brincar. Eu acho que a criança tem que explorar tudo o que ela puder. E isso começa dentro de casa. Quando a gente tem um bebezinho pequenininho, vai lá, 5 meses, que é quando o bebê começa ter mais gestos, ficar mais firminho e deitar e rolar para os lados. Cara, põe um tapetão aí, põe uma colcha bem gostosa no chão, deixa a criança lá, põe alguns brinquedos que a gente chama de não estruturados. Eles não precisam ser brinquedos para bebê. Pode ser uma tampa de panela, pode ser uma tapoer colorida, um copinho de plástico colorido, uma colher de madeira para fazer um sonzinho, para batucar. Deixa ali, deixa para a criança explorar. Deixa ela descobrir o significado das coisas. Se for para bater, se for para morder, se for para passar a mão, para cheirar. Deixa ela. E aí vai se estendendo por quanto tempo for, né? Para a idade que a criança avançando. Aí, conforme ela for crescendo, ela vai descobrindo coisas na própria casa. A porta que ela pode se pendurar, o sofá que ela pode andar em cima, a cama que ela pode pular, a cadeira que ela pode subir para enxergar as coisas mais altas. Eu sempre fiz muito com a Maria, gosto muito de fazer que ela participe da rotina da casa. Então, na hora do almoço, eu sempre chamo ela para me ajudar a preparar o suco, a salada. Sempre deixo ela acreditar que ela está fazendo aquilo dali muito mais do que eu. Então, ela coloca o açúcar, ela liga o liquidificador. E depois ela prepara a salada, coloca o limãozinho, o azeite. Então, ela faz parte de todo o ritual que a gente está fazendo na casa. Além disso, eu sempre conversei com ela de uma forma muito clara, assim, não firme, mas assim, uma forma clara. Por exemplo, quando ela era muito bebezinha ainda e não falava e tal, Eu sempre falava as coisas que a gente ia fazer. Então eu falava, agora a gente vai trocar o seu bumbum e a mamãe vai passar uma pomadinha bem gostosa e você vai ficar cheirosa e eu vou beijar os seus pezinhos. Quando você fala com a criança de uma forma clara, sem falar naquele bebezei, sabe? Sem falar naquele jeito infantilizado, a criança vai construindo um repertório, um vocabulário de palavras muito rico. E ela, as pessoas brincam muito comigo que, ah, Maria, você pega pesado, hein? A Maria fala tudo certinho. Ela não fala tudo certinho, ela só repete as palavras que eu falo com ela. Então, vamos brincar, vamos correr, pegar. Eu sempre pronuncio as palavras completas, sem tentar, sem ficar falando com ela de uma forma infantilizada, né? Então, filha, agora nós vamos tomar um suco, nós vamos almoçar, agora nós vamos para casa da vovó, vamos entrar no carro. E nunca falei entrar no boom, igual as pessoas falam, comer papá. Nunca não, né, gente? Nunca é demais. Mas assim, eu sempre procurei falar com ela de uma forma que a gente conversa em casa. E isso foi muito bom, eu percebo hoje no vocabulário e na forma de falar da Maria, que é muito rico. Eu acho que isso também contribuiu pro processo de desenvolvimento dela. Além disso, a gente sempre estimulou a Maria para uma autonomia, né? Então, o quarto dela, bebezinho, foi todo pensado no método Montessori. Então, ela tinha todas as coisinhas na altura dela, ela podia pegar, a caminha dela era no chão, os livros eram todos manuseados, eu não guardei nada com medo de estragar, esse eu não vou deixar ela pegar. Não, ela pegava tudo, os livros de papel. E, incrivelmente, ela nunca quis rasgar ou destruir nada. As coisas vão se deteriorando com o manuseio, mas ela nunca quis estragar um livro, rasgar, pôr na boca, nada. Pelo simples fato de que aquilo era muito comum para ela. Eu acho que isso também contribuiu muito. Então, esse desenvolvimento passa pelo brincar, pela ajuda, pela conversa, pelo estímulo verbal que você tem com a criança. Uma coisa, gente, acho importante dizer. Não tentem fazer atividades de escola em casa. Então, ensinar a criança o alfabeto, fazer com que ela decore letras e números. Isso não é bom, ao meu ver, tá bom? Isso não é bom, porque ela já vai ter isso na escola. Quando ela ir para a escola, quando ela entrar no mundo da escolarização, ela vai passar por todas essas etapas. Ela vai conhecer as letras, ela vai aprender a formar palavras, ela vai aprender a formar frases. Isso ela vai ter na escola. Proporcionem coisas divertidas. Brincar com massinha, livremente, sem o compromisso de que ela registre coisas. Outro dado importante. A criança que não está desfraldada, ela não tem condições neurológicas de assimilar esse tipo de trabalho, tá? Então, não adianta ensinar letras, números, ensinar a criança a contar. Olha, ele conta até 10. Não, ele não conta. Ele só aprendeu a decorar a sequência que você falou para ele. Mas ele não tem ideia do que é uma contagem. Se ela não está desfraldada, o cérebro é outro, tá? Acho importante dizer isso. Que mais? Desenvolvimento fala, estímulos. E o que eu ia falar? O livre, né? Eu acho muito, muito importante que a criança sempre seja livre para explorar todos os espaços da casa, aos redores dela e aonde ela tem acesso. Estamos sempre na casa de uns amigos, então ela sabe que até determinado lugar ela pode ir sem que ela encontre o cachorro que pertence à família, por exemplo. Então ela sabe explorar, ela sabe as coisas que ela pode mexer, ela sabe que ela conhece os moradores, ela conhece a entrada. Uma coisa importante e bacana. Nunca trate a criança como uma mala no carro, assim, uma mala de viagem. Sempre diga a ela o que vocês vão fazer. Por exemplo, hoje a gente vai sair para fazer compras, hoje a gente vai sair para jantar, gente vai em tal lugar, os amigos da mamãe e do papai vão estar lá, ou então, olha só, a gente vai fazer tal coisa. Sempre prepara a criança para as ações do dia dela, para as coisas que ela vai fazer. Isso é muito importante, faz com que a criança fique bem ativa, assim, bem esperta. Eu lembro que quando a Maria era menor, ela estava aprendendo a falar, ela sempre chorou muito no carro, assim, até os 2 anos praticamente, ela odiava andar de carro, odiava. E ela chorava muito e era terrível. E aí a gente, na tentativa de fazer aquele processo, né, aquela coisa dela se acostumar a andar de carro e ser menos difícil pra gente, a gente ia falando as coisas. Então, olha, a gente vai passar por tal lugar agora. E eu lembro que ela decorou 3 lugares, assim, sequenciais. Ela falava, a gente já passou pela Topstock, mamãe? A gente já passou pelo Taust, mamãe? Então, ela decorou a sequência que levava à nossa casa, a sequência de lugares que levava à nossa casa. E isso, pro cérebro, é muito bom. Ela faz hoje em dia essas associações, assim. Quando ela passa por algum lugar que é conhecido para ela, ela fala, esse lugar leva à casa da vovó, né? Esse lugar é para minha escola, né? Ela consegue fazer essas associações. Tudo são estímulos, mas na medida certa. Não tentem fazer atividades todos os dias. Ah, hoje eu vou fazer uma atividade pro meu filho. Eu lembro que um tempo atrás, tem um ano e pouco atrás, eu achei aqui no Instagram uma mãe que todos os dias ela fazia uma atividade de estímulo. É legal, assim, até certo ponto, mas todos os dias uma atividade diferente para a criança não é interessante. Aquilo dali não está estimulando ela, só está fazendo com que ela passe o tempo dela. Para aquela atividade, bom, vou usar a palavra atividade, mas não é uma atividade escolar. Para que aquela atividade faça sentido para a criança, ela tem que fazer várias vezes. Tem que ser uma repetição. Por isso que a rotina da criança é muito importante. Já tive pais que falaram, ah, mas a gente não tem rotina em casa, porque eu trabalho à noite e a nossa rotina é diferente das outras rotinas das famílias. Ok, não tem problema. Mas a criança, ela tem um limite para dormir, ela tem um horário para almoçar, para jantar. Então, isso independe, independe da organização da família. Se tem uma organização, isso já está ótimo. Não importa se são uma família que dorme mais tarde, que acorda mais tarde. É só importante que tenha uma rotina, que tenha uma organização ali da casa. E aí, essas atividades, elas precisam ser repetidas. Por isso que escola, aí estou falando isso como professora, por isso que em escola a gente realiza diversas vezes a mesma coisa. Porque, gente, se você parar de falar para a criança que ela tem que escovar o dente, ela não vai escovar o dente. Ela não tem consciência que aquilo, os malefícios daquilo. Então, é sempre, sempre, sempre importante uma repetição. Faz e faz de novo e faz de novo, para que o cérebro assimile aquilo. Além disso, última coisa, música. Muita música, muita música. Não precisa ser música de criança, música infantil. Pode ser o que você ouve, a sua playlist, confia no seu bom gosto. Eu lembro que a minha mãe, quando eu era criança, ela ouvia muito Roberto Carlos. E hoje em dia eu amo Roberto Carlos. Eu cresci ouvindo aquilo e fez... Quando eu era criança não fazia sentido, né? Nossa, por que a minha mãe gosta disso? Mas hoje em dia faz todo sentido e tem uma memória afetiva muito importante para mim. Acho que é isso, gente. Acho que deu para falar um pouquinho de tudo. Qualquer dúvida, me inscreve lá. Me escreve lá no Instagram ou no inbox que eu respondo, tá bom? Acho que é isso, consegui falar de tudo um pouco. Eu acho que dá para falar um pouquinho de crianças maiores, mas eu faço um podcast novo, tá bom? Valeu, um beijo.